11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Clima de Copa, e na Copa todo dia tem 11, porque todo dia tem jogo, então todo dia tem alguma coisa pra gente comentar. Todos os dias, 11 minutos na Copa, e a gente tem um convidado especial hoje, que é o nosso querido Rodrigo Rezende, apaixonado por futebol e que também está acompanhando essa Copa aí. Rodrigo Rezende, muito bom dia para você, acompanhando aí Camarões e Sérvia. Que jogo, hein, Rodrigo? Começou assim, parece que não ia dar em nada, de repente tem até virada. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, um bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Senado. E, pois é, parece que estava tendo uma maldição dos jogos das 7 da manhã, né, que seriam jogos, além do horário para o brasileiro ser mais complicado, jogos mais fracos, mais devagar.
Verdade.
E de repente, o último jogo desse horário, né, hoje é o último dia que tem jogo, 7 da manhã, traz essa animação toda aí, logo no grupo do Brasil, né, para a gente ficar de olho, principalmente em Camarões.
É uma reviravolta aí, né, Rodrigo? A gente estava acompanhando aqui um jogo meio lento, Camarões 1-0, de repente dois gols na sequência, né, da Sérvia.
Nos acréscimos do primeiro tempo.
Exatamente.
A Sérvia virou o jogo, por enquanto, Sérvia 2, Camarões 1.
Olha, isso que você falou é verdade. Esses jogos das 7 horas da manhã, geralmente estava acompanhando mais, porque, bom, a TV tá ligada, tá por aqui, mas não estava.
Ficou rabo de olho.
Não era aquela animação toda, não. Esse, eu acredito realmente que é um jogo que melhorou a questão aí do jogo das 7 horas da manhã. Mas vamos falar da rodada do final de semana. A gente tem o jogo do Brasil, claro que vamos comentar também sobre isso, mas na rodada do fim de semana, Rodrigo, eu quero trazer aí que Catar e Canadá já estão fora da Copa do Mundo, e eu quero começar falando sobre esse jogo aí da Croácia versus Canadá. A Croácia, a gente estava meio assim com a Croácia, esperava mais da Croácia, de repente a Croácia resolveu jogar exatamente contra o Canadá e sapecou 4-1 nos canadenses, e o Canadá já está fora.
É um bom time, né, José, o time da Croácia, ninguém é vice-campeão mundial à toa, né, como foi em 2018.
Talvez a gente estivesse esperando muito dele exatamente por conta disso, né, tava faltando aquela partida para dizer, ó, a Croácia chegou.
Exato, é um time que está mais experiente, né, com 4 anos a mais de experiência, porque a base é a mesma de 2018, né, poucos jogadores foram alterados. O Modric, por exemplo, tem 37 anos, é o grande craque do time, foi o melhor jogador do mundo. É um time que ainda vai dar muito trabalho, eu acho, na sequência da Copa do Mundo, porque o grupo da Croácia, né, ontem a gente viu talvez a segunda maior surpresa da Copa, terceira, vai. Teve a vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, Japão contra a Alemanha, e a Bélgica ontem também aprontou, né? Aliás, levou uma do Marrocos.
Pois é.
A Croácia ficou numa situação mais confortável ali no grupo, vendo como a Bélgica, que é a grande, era então apontada como a grande favorita do grupo ali, está atuando, né? A Croácia 4-1, e eu acho que tem alguns jogos que reafirmam a autoridade, né, Gisele? É igual quando o time está em primeiro, na primeira colocação do campeonato, mas não está jogando bem, aí pega o vice, né, que está em segundo e ganha, né, 2-0.
E foi engraçado, Rodrigo, eu estava acompanhando também, e o Canadá que abriu o placar, né, o primeiro gol foi do Canadá.
Com o Day, um minuto, o gol mais rápido.
Exatamente,
da
um minuto de jogo.
Mas não conseguiu, né?
Não, conseguiu segurar
a pressão, né? Ainda no primeiro tempo a Croácia reagiu, e é um bom time da Croácia, um time muito organizado, né, toca muito bem a bola, é impressionante. Então vamos ver o que a Croácia vai aprontar ainda nesse Mundial e na expectativa de como vai ser Croácia e Bélgica, né? Raquel, Gisele, porque vai ser um jogo muito decisivo, né? Já é um mata-mata na fase de grupo, né? Quem perder pode ir embora para casa.
Agora, a Bélgica vem decepcionando, né? Eu não sei se a Bélgica, a questão do time, a questão dos jogadores, mas a Bélgica, a gente esperava muito, e a Bélgica tem decepcionado a cada jogo. É sempre aquele jogo que a gente acha que, bom, agora vai. Vamos ver que a Bélgica agora nesse jogo. E esse último do Marrocos que a gente viu foi o Marrocos realmente jogando
conta,
muito,
né,
melhor, tomando conta. E a Bélgica, com uma seleção muito, teoricamente, muito mais forte, sem conseguir encaixar o jogo, sem conseguir mostrar que aquela Bélgica... Gente, a Bélgica tirou a gente da Copa do Mundo. Cadê essa Bélgica?
Exato.
Não apareceu ainda muito forte, não, né? Vamos ver se agora ela consegue.
Esse jogo Marrocos e Bélgica tem duas observações a fazer, Lilian, não sei se você concorda.
Sim.
Em relação à torcida, foi o jogo mais legal, né?
Sim.
A torcida marroquina estava 90% do estádio, 95% do estádio.
Uhum.
E após o jogo também nas ruas lá de Doha, né? Mas foi, até então a maior festa em relação ao jogo na Copa do Mundo. Foi emocionante, assim, foi impressionante o que os marroquinos fizeram na arquibancada. Achei muito legal.
Estava bem bonito mesmo o estádio, né?
Né? Todo mundo de vermelho, né? O uniforme vermelho do Marrocos. Achei muito legal. E a outra é uma opinião que até o narrador Kleber Machado, né, da Rede Globo, falou antes do jogo da Croácia, e eu concordo que as seleções europeias pararam de disputar amistosos com outras seleções, né, da América do Sul, da Ásia, começaram a criar vários campeonatos, Liga das Nações, a Eurocopa, um formato diferente, né, pararam, né, de viajar pelo mundo, basicamente. E aí todo mundo reclamava disso, que a Sérvia acaba de fazer 3-1, né, Gisele? Nesse momento.
Olha aí, rapaz!
Por falar em seleção europeia. Mas as seleções europeias pararam de jogar com outras equipes. E a gente sempre reclamava do nosso lado. O Brasil não está sem parâmetro, porque não está enfrentando seleção europeia. O Brasil está sem parâmetro, não sei o que tem. Mas está acontecendo o contrário, né? A Europa perdeu um pouco o parâmetro do mundo também, né? Você vê a Bélgica passando aperto, a Alemanha passando aperto. Né, as equipes em geral da Europa, com exceção aí de Inglaterra e Espanha, né, que estão bem, a França, mas estão também sem o parâmetro do resto do mundo, né? Você vê como é que o tiro pode ter saído pela culatra nesse sentido. Então a Bélgica é um pouco o retrato disso. Vai ver ali no clubinho europeu, ela está bem, mas quando vai expandir para o resto do mundo, ela não está sabendo enfrentar Marrocos, não está sabendo enfrentar as outras seleções.
É verdade, e olha, a reação, inclusive, dos torcedores belgas foi uma reação bem violenta, né?
A gente viu,
inclusive...
Aquele tensão, vandalismo,
carros incendiados, vitrines quebradas, ou seja, se a gente está achando que a Bélgica está devendo, os belgas, então...
Eles também não estão satisfeitos,
nem
não.
Satisfeitos,
a expectativa estava muito grande.
Muito grande, isso. O Lukaku chegou a entrar ali nos minutos finais da partida, né? Parece que o Lukaku não está bem fisicamente, né?
E jogou 5 ou 6 jogos na temporada europeia até agora, né? Eu vi essa informação ontem, que é muito pouco, né? Para quem está no meio da temporada, né? Deve estar com a lesão persistente.
E com a vitória do Marrocos, o Marrocos está em segundo lugar do grupo F, né? A seleção africana tem 4 pontos após vencer a Bélgica, empatar com a Croácia. Bélgica na segunda colocação com 3 pontos, porque venceu o Canadá. E a Croácia liderando aí com 4 e o Canadá eliminado. Não se esperava muita coisa do Canadá com relação
O Canadá foi até uma surpresinha, assim, né? Naqueles primeiros... Ele estava até jogando satisfatoriamente, né?
Chegou a empolgar.
Mas agora mostrou que realmente não é forte, junto com o Catar também, que na verdade o Catar todo mundo já sabia, já esperava que fosse fraquíssimo, né? Então aí os dois primeiros eliminados já chegaram, já mostrando que não vieram muito fortes para a Copa, a gente já esperava um pouquinho. Agora, a Alemanha quase ficou também, né?
Vamos falar desse jogo que eu pessoalmente considero o melhor jogo da Copa até agora.
Foi,
não sei se,
sim.
Se você considera, Rodrigo, mas foi um jogo em altíssima voltagem, né? Tanto primeiro quanto segundo tempo. Esse empate aí é um empate realmente que adia a definição porque embolou tudo. Mas Espanha e Alemanha ontem jogaram futebol assim muito bom. A Espanha, novamente, eu acredito assim que ratificando um bom momento na Copa, é uma seleção assim de garotada, mas com muita consciência de que está vivendo um grande momento, e a Alemanha querendo se recuperar e dar aí uma resposta para a torcida, acabou no empate, mas num jogo assim de alto nível.
Que aperto para a Alemanha, né?
Que aperto, né?
Tomou 1-0, né? Ia ficar numa situação muito complicada se pelo menos não empatasse. E a Alemanha teve uma sobrevida também, porque Japão e Costa Rica, aliás, a Costa Rica aprontou para cima do Japão.
Sim.
O Japão não, talvez teve a grande oportunidade nas Copas e deixou passar, viu? Porque perdeu por 1-0 para Costa Rica.
Será que não viu o 7-0 assim? Ah, isso aqui a gente vai ganhar fácil? Será que não foi essa questão, né?
Pode ser, pode ser. E isso, eu falando isso antes de falar do jogo Espanha-Alemanha, porque isso interferiu diretamente no jogo Espanha-Alemanha. Alemanha isso. Entrou, claro, né, como obrigação gigante de marcar pelo menos um pontinho para ter maiores chances, mas menos pressionado, né? Porque se o Japão ganha da Costa Rica,
já era.
E a Espanha empata, né? E tivesse ocorrido esse empate, ou a Espanha ganhasse, aí a Alemanha ficaria, no caso da vitória da Espanha, eliminada, né, já. Então, a Alemanha estaria pressionadíssima, ainda jogou pressionada, mas, de fato, num grande jogo, né, de seleções europeias, foi um jogo muito marcante, a arquibancada também pulsando, né, para os dois lados, o resultado, né, Gisele? Eu acho que ficou justo, né? A Alemanha também não merecia perder, não. A Espanha, eu acho que criou algumas oportunidades, mas depois que fez o gol, baixou um pouco a guarda, né? A Alemanha foi para cima, até por essa necessidade que tinha. O Nai Simón, né, goleiro da Espanha, fez duas boas defesas, e uma delas, o gol saiu depois num lance muito parecido com uma defesa que ele tinha feito minutos antes, numa jogada muito parecida. E ficou para a última rodada, né? A Alemanha pega a Costa Rica, vai tentar golear para tirar saldo de gol, para não depender menos possível do que vai acontecer no outro jogo, né? E o Japão fez um milagre contra a Alemanha, vai tentar fazer contra a Espanha, mas acho que não vai dar, não.
Olha,
porque a Espanha é melhor que a Alemanha.
O que a Espanha está jogando hoje, eu acho que ela vai assim passar por cima do Japão, não vai tomar conhecimento do Japão.
Gente, mas nessa Copa acho que tudo pode acontecer. Eu já não me surpreendo com nada, hein? Eu nem espero nada.
É verdade.
O Japão, né? Quanto a Alemanha,
pois é.
O Japão já deu um sustinho aí para cima de seleções. Agora, o Unai Simón, se eu tivesse um goleiro desse que faz o que o Unai Simón faz com os pés, eu estaria já nem torcendo mais, estaria infartado, porque rapaz, o que é aquilo? Tanto o outro também, né?
Ontem eram 11 jogadores de linha, né? Dois tem um goleiro.
É impressionante a frieza do Ney Simón, não sei se é irresponsabilidade, porque em plena Copa do Mundo fazer o que ele faz ali na frente dos jogadores é realmente muito complicado, mas tem futebol para isso, inclusive com os pés, né?
Se garante, né?
Se garante.
É uma Copa, né, Gisele, que está mostrando isso, é uma tendência que começou em 2014, que a gente viu, né, em 2014, claro que ocorreu em outro lugar, com o próprio Neuer, né, aqui no Brasil, todo mundo ficou surpreendido naquele Alemanha e Argélia, todo mundo deve lembrar, o que o Neuer está fazendo perto do meio de campo?
É, pois é.
Foi aquele susto, né?
Né? Agora o negócio tá mais comum, mas eu ainda não consigo ver isso com tranquilidade, não. Dá um medo monstro, e olha que nem é a seleção brasileira. A gente tem participação de ouvintes também que estão lá no Catar. O Janduí mandou uma mensagem pra gente aqui, ele está acompanhando a Copa in loco, ou seja, lá no Catar. Fala aí, Janduí.
Participar da Copa no Catar está sendo uma experiência bem agradável. O clima é semelhante ao do Brasil, a comida é variada, inclusive churrascaria com rodízio eu encontrei aqui. O metrô é moderno, limpo, eficiente, rápido, e os estádios são de excelente qualidade. E eu espero que os outros jogos sejam tão bons quanto esse e que o Brasil traga leve o Hexa para o nosso país. Abraço.
Abraço, Janduí, aí que está participando da Copa no Catar e mandou pra gente essa mensagem aí. Olha, tem até churrasco, só dizer, me dá bem.
Tá,
né?
Bom, né? A alimentação então tá de qualidade.
Não tá ruim, não. Outra participação especialíssima no nosso 11 Minutos é do nosso âncora que está viajando aí pelo mundo. Ele também acompanha a Copa do Mundo e ficou de mandar sempre pra gente uma mensagem nos jogos da seleção. Fala, Adriano Faria.
Bom dia, amigos do 11 Minutos. Bom dia também para os queridos ouvintes da Rádio Senado. Hoje estamos em Faro, cidade que fica a 280 quilômetros de Lisboa, no extremo sul de Portugal. É uma cidade costeira, cidade litorânea, às margens do Oceano Atlântico. E as praias aqui são muito bonitas, belíssimas praias, só que a água, gente, é fria. Mas mesmo assim, dá para curtir uma praia. E hoje vai dar praia aqui em Faro, viu, gente? O tempo está claro, o tempo está bonito, sol brilhando, temperatura na casa dos 19 graus. E por falar em clima, A gente espera que o clima hoje também esteja mais uma vez favorável para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O Brasil joga hoje, à 1 da tarde, hora aí de Brasília, 4 da tarde, hora aqui de Portugal. E na minha opinião, meu palpite, o Brasil ganha hoje da Suíça. Vai engatar a segunda vitória na Copa do Mundo e já vou até arriscar um placar. 1-0, gol do Richarlison. Vai ser o terceiro gol do Richarlison nessa Copa do Mundo. Apesar dos desfalques da seleção brasileira. Então o Brasil não joga hoje com o Neymar, não joga hoje com o Danilo, mas mesmo assim eu creio que o Brasil tem recurso para furar a retranca que a Suíça deve fazer para tentar segurar o jogo da seleção brasileira. E eu aproveito aqui para falar do meu amigo Pedro Pincer, torcedor do Botafogo, porque quando o Tite chocou o mundo ao convocar o Daniel Alves para a Copa, o Pedro Pincer cantou a bola. Olha, gente, a gente torce para o Danilo não machucar, não se machucar. E não é que o Danilo se machucou bem na primeira partida da seleção brasileira? E aí o Tite tem duas opções, ou escala o Daniel Alves, já que a lateral direita é a posição original dele, ou improvisa com o Militão, zagueiro Militão improvisado como lateral direito. Vamos aguardar aí a decisão do Tite, está mais aí para o Militão jogar do que para o Daniel Alves. Aí a gente fica a pergunta, se é assim, por que que o Tite convocou o Daniel Alves? Mas vamos aguardar a escalação da seleção brasileira, que vai sair dentro de algumas horas. E também hoje tem a equipe, o jogo da equipa de Portugal, como eles falam aqui. Portugal joga contra o Uruguai, joga depois da seleção brasileira. O jogo contra o Uruguai é às 4 da tarde, hora daí do Brasil, 7 da noite, hora daqui de Portugal. E a torcida portuguesa, conversando aqui com alguns portugueses, a torcida não está muito confiante na seleção de Portugal, não. Ainda mais depois do jogo complicadíssimo contra a Gana, na última quinta-feira, vitória de 3-2, ok, mas Portugal poderia ter saído com um empate, ou até com uma derrota diante de Gana. E hoje o jogo é contra o Uruguai. Lembrando que o Uruguai eliminou a seleção de Portugal na Copa do Mundo da Rússia em 2018, jogo nas oitavas de final. Então a expectativa é de um jogo bem difícil para a seleção comandada pelo veterano, mas craque de bola, Cristiano Ronaldo. Gente, é isso. Um abraço para vocês, aí do 11 Minutos. Bom programa para vocês e um abraço também para todos os ouvintes da Rádio Senado. Até a próxima. Tchau, pessoal.
Tchau, Adriano. Um abraço. Adriano mandando aí suas considerações e suas análises direto de Faro, em Portugal. Ô, Rodrigo, hoje é o jogo da revanche, Portugal e Uruguai, seria isso?
Revanche em relação a 2018,
sim,
né, Juliano?
2018.
Em 2018 teve uma cena legal, você deve lembrar que o Cavani, né, saiu machucado e o Cristiano Ronaldo ajudando ele a sair, uhum, de campo, né, e Portugal já estava perdendo aquele jogo, foi uma cena bem bonita, né.
Cristiano jogo, Ronaldo é um gentleman, né, não tem jeito.
Uruguai acabou passando, Raquel, naquele jogo, mas tinha um jogo, assim, a expectativa de um jogaço, né, porque a primeira rodada caminhou para isso, Portugal ganhou, Uruguai empatou, Uruguai precisa, né, ganhar pontos, né.
Precisa convencer também, né? Tá jogando meia boca.
É um grupo difícil, né, Adriel? Também Gana e Coreia do Sul também tem chance, né? É um grupo mais equilibrado da Copa, na minha opinião. Então, promessa de um jogaço. Jogaço mesmo é difícil até prognóstico, porque o Uruguai precisa da vitória, mas Portugal tem uma equipe muito boa, com valores individuais muito, muito legais de se ver. Rafael Leão, João Félix, além de Cristiano Ronaldo, claro. Então vai ser um jogaço para a gente ver depois do jogo do Brasil.
E com relação ao jogo do Brasil, você está, assim, achando como o Adriano que vai ser uma vitória magrinha ou o Brasil continua e vai fazer dor de novo?
Só para constar também, Camarões acaba de empatar o jogo, né, Juliano?
Para jogo das 7, esse aqui agora...
Fez 2-3 agora.
3-3, tá um jogaço, melhor jogo das 7 da manhã.
Das 7 da manhã, nenhuma, verdade.
Né? Cheio de possibilidades.
Que legal.
A Aproveitando a fala do Adriano aí, José, quem será que vai estar com faro de gol apurado hoje?
É, gostei, gostei.
Isso, a gente espera que seja um jogador brasileiro, né?
Sim, será brasileiro. Qual que é o seu palpite, Rodrigo? Você vai palpitar aqui?
Sim, acompanhei aqui a análise do Adriano, concordo 100% com ele, né? Não me espantaria se o Tite colocasse o Daniel Alves, eu acho que vai ser Militão e Fred, né? A imprensa vem falando. Mas eu acho que o Daniel Alves, se falar, é pra jogar também, né? É um jogador experiente e tudo. É claro, a gente ficou com o pé atrás, porque o Daniel Alves tem a questão da idade, não estava treinando, não estava jogando num grande clube, mas é um cara super vitorioso, a gente não pode esquecer disso, é um cara super experiente.
Tem história.
Muito sério, um cara que se cuida, né? A gente não pode também esquecer desse fator.
E ele também é uma liderança dentro de campo, né, Rodrigo?
Exato.
Saindo o Neymar, né, eu acho que faz um pouco esse papel também.
Exato, o cara da Suíça vê o Daniel Alves do outro lado, se for o caso, ele respeita, né? Não é assim também, não, né?
É.
E é o único título que possa o Daniel Alves na carreira é a Copa do Mundo, né? Ele tem todos os títulos
possíveis,
imagináveis, mas não tem a
Tomara que venha agora.
Quem sabe? Mas eu acho que vai ser Militão, de fato, né? O Tite mais conservador hoje, com Fred, Militão, Fred no lugar do Neymar, Militão no lugar do Danilo, né? Um pouquinho mais defesa, e vai liberar mais o Paquetá. Eu acho que vai ser 2-0, né? E o Adriano apostou nesse gol do Richard, acho que o Richard faz mais um. E acho que o Paquetá, jogando mais livre hoje, né, com um pouco mais de liberdade à frente, faz outro. 2-0 com o Richarlison e Paquetá, Gisele.
O meu placar também é 2-0, um de Richarlison, o outro aí ainda não sei. Mas eu acho que vai ser 2-0 também, vai continuar no
zero. Não, gente, pra mim vai ser 3-0. Vou ser bem otimista
animada.
Aqui. Vou colocar Vinícius Júnior fazendo gol. Vou colocar Vinícius Júnior fazendo 2 gols.
E um de
Richarlison. Que tal? E um de Richarlison.
Pra brigar
nosso
pela
combino.
Artilharia.
Que tal?
Tá certo. Ok, gente. Está terminando aqui o nosso 11 minutos de hoje. Ficamos na expectativa de logo mais às 13 horas, Brasil e Suíça, da gente ganhar bem, para já se classificar como o primeiro do grupo e ir para cima de Camarões só para dar mais jogabilidade para quem ainda não jogou, digamos assim.
Se permanecer esse empate em 3-3 entre Camarões e Sérvia, ou outro empate, né, Adriano? Uma vitória do Brasil, o Brasil já garante a classificação.
Já agora.
Se houver alguma vitória da Sérvia, aliás, se houver a vitória de Camarões, aí o Brasil ainda não tem como se classificar hoje, né? Porque como o Brasil enfrenta Camarões pode ir a 6 também, né? Ainda que o Brasil ganhe, e Sérvia e Suíça estariam a outra vaga do grupo, né? Cada um com 3 pontos, visto que a Suíça ganhou o primeiro jogo de Camarões.
Então,
a nossa torcida no Camarões e Sérvia é por um empatezinho, porque a gente
pode,
de fato, garantir a nossa vaga hoje.
Tá bom demais. 3-3, 6 gols num jogo das 7 da manhã, tá bom, gente.
Chega.
Tá de bom tamanho. Rodrigo Rezende, obrigado pela sua participação, um grande abraço e vamos torcer. Amanhã a gente vê o que é que deu aí nesse jogo Brasil e...
Suíça.
Yes.
Obrigada,
abraço,
Rodrigo. Até mais.
Tudo de bom.
Um abraço, Raquel. Um abraço, Gisele. Um abraço especial para os ouvintes da Rádio Senado.